Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Hoje o episódio entrevista será sobre o Canal Saúde, que, como você sabe, é o produtor desse podcast. Mas ele é muito mais do que isso. E se você me permite, farei um pequeno introito dessa vez. Para quem não conhece bem, o Canal Saúde é um canal de televisão público, segmentado, gerido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como você está acostumado a ouvir falar. E ele é segmentado porque trata de assuntos específicos da área da saúde, que para o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, tem um conceito ampliado que envolve o bem-estar integral do indivíduo. Saúde aqui não é apenas ausência de doença. E depois de tantos cenários diferentes da saúde pública brasileira que o Canal Saúde acompanhou desde o seu início, em 1994, enfrentamos o desafio de lidar com a informação e a comunicação diante de uma pandemia. E para conversar com a gente sobre como foi e como está sendo ainda lidar com essa realidade, convidamos para esse bate-papo a diretora artística e de conteúdo do Canal Saúde, que também é pedagoga, mestre em educação e especialista em gestão do conhecimento, Débora Garcia. Oi, Débora, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Você é de casa, né? Seja muito bem-vinda.
Oi, Ana. Um prazer enorme estar aqui com você, conversando sobre o Canal Saúde, essa nossa paixão conjunta. Vai ser ótimo.
Opa, nem fala. Então, vamos lá. De canal para canal, então. Conta pra gente como foi lidar lá atrás, no começo de 2020, com a mudança de rumo que o mundo sofreu ao tomar conhecimento do novo coronavírus. Qual foi o impacto na dinâmica de produção e de conteúdo para um canal de televisão?
Olha, Ana, essa é a pergunta de US$1 milhão, né? Porque assim como foi para a gente, eu diria algo, eu não vou nem usar a palavra traumático para não ficar na ordem do drama, mas foi impactante e modificador de rotinas e de formas de pensar o mundo, isso com certeza. E o que eu acho que pode dar uma dimensão ainda mais próxima do impacto que isso teve sobre todos nós, da equipe do Canal Saúde, é que o que acontecia no mundo, que abalava o planeta de uma maneira geral, que trazia medo, insegurança, angústia, incerteza com relação ao futuro muito imediato e à saúde de todos nós, era também o principal tema do nosso canal, do Canal Saúde, né? Então, coincidências ou não, não sei se a gente coloca na conta da coincidência ou se a gente tinha que estar lá mesmo. Tinha que estar falando sobre esses assuntos e tinha que encontrar um jeito de trazer algum tipo de alento diante de tantas incertezas, né? O fato é que a gente estava lá, no lugar que eu diria, né, que faz o maior sentido, né, fazia e faz o maior sentido diante dessa emergência sanitária que é a pandemia de Covid, ou seja, o Canal Saúde, que está dentro da Fiocruz, né? Instituição de referência e que cada vez foi legitimando e ficando, né, assim, no coração e nas mentes dos brasileiros durante justamente o enfrentamento dessa pandemia, né? Pela magnitude da pandemia, pelo impacto da pandemia. Então, o que reverberou na Fiocruz certamente reverberou no Canal Saúde, na construção das nossas pautas, na organização das nossas agendas, na escolha dos temas e até, eu diria aqui já para começar a nossa conversa, nessa espécie de obsessão com o tema Covid, que era não só nossa essa obsessão, mas era, sim, planetária, né? Todo mundo, em todos os pequenos espaços, os grandes espaços de discussão, o que estava ali, né, na pauta do dia era o que é isso que está acontecendo com o planeta, como isso me impacta, eu vou ser vítima disso, como é que eu me protejo, como eu protejo a minha comunidade, como eu protejo os meus familiares, como eu protejo a minha cidade, né, o meu país. Então, essas discussões todas, elas tiveram que ser muito rapidamente deglutidas pelo Canal Saúde e transformadas em programas, em podcasts, por exemplo, como esse que a gente está agora participando, em matérias, em entrevistas, em todo o material que a gente faz ali, né, que é o nosso material que nos estrutura, né, enquanto canal. Então, foi necessário, acho que principalmente, assim, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, foi necessário um jogo de cintura gigantesco das equipes, né? Que de um dia para o outro, viagens foram canceladas, né? A gente começou a ver os aeroportos fechando, matérias que estavam previstas foram caindo, porque a gente não conseguia mais se deslocar pela cidade, né? Com aquele primeiro momento de lockdown e tal. Não sabíamos o quanto estávamos vulneráveis à doença, né? Parecia no início, vocês devem lembrar bem, mas é uma doença de idosos, né? Os jovens, os mais jovens não precisam se preocupar.
É.
A gente foi vendo que não era bem assim. Peraí, gente, não é só idoso, não. São só os imunos, as pessoas que têm problemas, né, com a imunidade. Não, as crianças estão fora. Não é verdade. Então, foi dia após dia, construção e desconstrução de pautas, o que exigiu da equipe um preparo e uma busca, né, por essa apuração muito mais intensa, né?
Uhum.
Eu diria, justamente para poder trazer para a população, para quem a gente, né, dedica esse canal, informações confiáveis, informações que não fossem panicantes, informações que
Sim.
fossem, de fato, ampliar esse leque de entendimento, né, do que estava acontecendo. Mesmo a gente sabendo que até mesmo cientistas estavam ampliando o seu leque de entendimento enquanto a gente ampliava o nosso,
Sim.
né? Não é que estava tudo certo e entendido de um lado e só nos coube traduzir. Não, a gente foi traduzindo enquanto a pandemia era esmiuçada e compreendida pela comunidade acadêmica. Então, dá para ver o tamanho da encrenca, né?
É isso, né? O papel do canal é exatamente, a partir do que ele produz, é ele procurar fazer com que todo esse conteúdo desinformativo, vou usar essa palavra, ele possa, de repente, não ter mais tanto espaço, né? Como é que é também lidar com isso, Débora?
Olha, eu vou te dizer, Ana, que acho que uma das habilidades que a gente mais teve que trabalhar nesses meses e vem aperfeiçoando, acredito eu, a cada dia, é uma habilidade que na gestão do conhecimento a gente chama de data finder, né? Pessoas
uhum.
que conseguem localizar informação, né?
Uhum.
E aí eu diria que vai uma camada além de você localizar a informação, é você depurar a informação, né? E como é que você depura se você não é especialista? Nós aqui, todos da área de comunicação, nós comunicamos ao grande público, né? Aí numa esfera até da divulgação científica, em certa medida, comunicamos o que a comunidade acadêmica organiza e acumula em termos de conhecimento.
Uhum.
Né? Então, é o nosso papel de traduzir esses conhecimentos eu diria, essencial. Como é que a gente separa o joio do trigo? Como é que a gente identifica se a informação que chegou para a gente, ela de fato é mais fidedigna e tudo mais. Então, essa capacidade que eu me referia, né, de você ser data finder, né, encontrar essas informações,
uhum.
tem a ver com você colocar em comparação, com você procurar as fontes mais, né, fidedignas e legítimas sobre esse tema, comparar, principalmente no caso do Canal Saúde, a gente criou um programa diário, o Boletim Corona,
uhum.
para falar e entrevistar pessoas sobre o tema da Covid, assim como vocês fazem aqui no Corona Fato, sempre associando um grande tema à pandemia, né, ao Covid. Ou seja, a gente tinha que ter quantidade de pautas, mas, ao mesmo tempo, qualidade e aprofundamento em algo diário,
uhum.
feito de forma remota, parte dele, né? Parte no estúdio, parte remoto. Então, a sensação que eu tenho é que a gente abria 4, 5, 6 abas para conseguir entender um determinado tema, uma determinada estatística,
Sim.
a apuração, né, via telefone, via WhatsApp, via sei lá quem, amigo que a gente encontra nos corredores e fala, por favor, me ajuda com isso aqui, é isso mesmo?
Uhum.
Né? Eu posso usar esse verbo? Eu vou estar incorrendo em algum erro? Né? Se eu somar esses dois números estatísticos aqui, eu posso ir por esse viés de abordagem ou aí eu vou começar a tropeçar, né? Ou escorregar em casca de banana? Como é que a gente acompanha essa informação? Então, do meu ponto de vista, né, que faço ali todas as pautas do Boletim Corona, que hoje virou Boletim Ciência,
uhum.
Eu me vi lendo o jornal como eu nunca li na vida.
Sim.
E não era um, não eram dois, né? Eram jornais internacionais, periódicos brasileiros, né? material acumulado por universidades, aí não só na fonte, vamos dizer assim, usando os meios de comunicação tradicionais como fonte, mas indo na fonte mesmo, master, né, fonte primária, então entrando desde, né, do site da própria Fiocruz, o CDC americano, a Johns Hopkins, ou a própria Universidade de Oxford, que ali concomitantemente já desenvolvia a vacina, até site chinês traduzido a gente chegou a ver no início, quando tudo começou lá na Ásia e foi, né, reverberando para a Europa, Itália, né, e depois Estados Unidos, e aí finalmente chega aqui no Brasil, né, eu me lembro muito claramente dessa onda, né, da pandêmica e do fechamento dos aeroportos e de tal. E aí era isso, era apurar a informação até que ela parasse em pé, né? Até que a gente pudesse ter, eu não diria certezas, porque essa, às vezes, nem mesmo cientistas têm, o que dirá nós, meros comunicadores
sem
da
dúvida.
Ciência, né? Mas, assim, certezas ao menos dentro de um escopo, né? Dentro de uma estrutura de pensamento, de uma formulação de hipótese, de uma possibilidade de verificação disso na vida real. Então, isso colocou a gente, eu diria, de uma maneira muito solidária com a comunidade científica, né? Porque a gente começou a calçar os sapatos deles, né? Do tipo, meu Deus, como é que eu conto para a população que tem que usar máscara? No início não tinha, né? Vocês lembram disso? Que era, não, máscara é só para profissional de saúde.
Sim.
O próprio OMS, né, se contradisse em alguns momentos. Não, a população não saberá colocar a máscara, isso pode ser mais, como é que chama? Danoso do que o uso. E dali a pouco mudou o procedimento e mudou a indicação. E aí, como é que a gente traz essa informação sem parecer que é fake news, que era sua vocação, sem parecer que eu estou desinformando ou criando, né, neuroses onde você não precisa criar, e ao mesmo tempo a OMS muda as recomendações conforme ela tem massa de dados que fundamenta uma orientação. Né? Ela não é porque ela acordou de manhã, olhou no espelho e falou, ah, quer saber, acho que máscara é bom. Não, ela partiu de evidências para chegar a essa conclusão. E a gente sabe, né, Ana, que ciência não acontece na velocidade da gente escrever um lead ou da gente pautar uma matéria. Então, essa sincronia, né, da gente, essa tentativa da gente caminhar junto com a ciência, ela às vezes abre esse precedente da gente passar informações que estão em construção. Elas não viraram letra pétrea, né? Ah, então agora é isso, né? Lembra que tinha aquela história? Mas aí então pega o vírus nas superfícies,
sim,
toma de gente lavando produto e desinfectando compra de supermercado, esfregando o sapato. Dali a pouco, isso volta um pouco, alguns passos para trás e, gente, calma. Ótimo que vocês estão lavando, bacana. Pode até virar um hábito para a vida,
sim,
mas não é isso que vai impedir vocês de se contaminarem com Covid, é muito mais, né, a coisa da saliva, da respiração, tá no ar nesse sentido, né? Então, olha quantos avanços e retrocessos que a própria narrativa científica teve durante a pandemia, o que dirá um canal de TV que tem que traduzir isso para o público. Então, o nosso cuidado tinha que ser redobrado para não passar contramensagens, para não apavorar o público e para não confundir, principalmente, né? E cair na esparrela da fake news, né? Assim, poxa, mas semana passada vocês falaram uma coisa, agora vocês estão falando outra, né? Então é uma zona que a gente sabe que é uma zona muito pantanosa, que não é só para a gente, para, né, para outras esferas da sociedade também tem essa questão, mas ao mesmo tempo lutando. E aí eu digo lutando porque é uma contracorrente que vem na outra ponta, né? Que se vale desses buracos ou dessas questões que estão em pauta para disseminar aquilo que de fato tem uma má intenção por trás, né? Uma intenção de causar, né, um caos, uma intenção de fazer com que as pessoas deixem de fazer A e passem a fazer B, por quaisquer interesses, que eu não vou nem entrar no mérito, né? Então a gente sabe que tem isso, não dá para negar, mas ao mesmo tempo a própria ciência também é feita dessas tensões, dessas descobertas e revisões de pareceres e diagnósticos que vão acontecendo no decorrer do período. Então, haja jogo de cintura, haja habilidade de data finder, que eu falava lá atrás, mas que é isso, né? Se for resumir, essa é a habilidade que mais precisamos desenvolver e ter ali, né, como norte.
E acho que também a gente nunca teve também tanta ciência na veia, literalmente, né? Porque uma coisa é você falar da ciência na própria academia, né? Entre os pares, né? As pessoas que estão ali acostumadas. De repente, a ciência passou a estar no cotidiano mesmo. Que, na verdade, já está no cotidiano de todo mundo, mas as pessoas não percebem. Assim como a gente fala que o SUS, você usa o SUS mesmo sem saber, a ciência, você está respirando ciência o tempo inteiro, mesmo que você não se dê conta. Mas é porque fica aquele ente, né? A ciência parece que é um ente à parte, está lá em cima no pedestal. E você está vendo que não é. E aí as pessoas estão aprendendo a lidar com o fazer ciência, que é o que você explicou agora muito perfeitamente. Fazer ciência é isso, é dar passo para frente, dar passo para trás, vai ajustando, principalmente no momento em que as coisas são uma novidade, que as próprias pessoas que estão ali na linha de frente estão lidando com uma coisa que não sabem. Você falou do boletim Ciência, e eu queria entrar nisso em relação ao canal Saúde. A gente precisou, né, o canal Saúde precisou, como televisão, principalmente por ser uma TV que se dedica à área da saúde, né, aos conteúdos da área da saúde, precisou criar programas nesse momento, abrir mão de outros, como a gente estava falando. Tem um canal Saúde na Estrada, por exemplo, que é um programa todo de viagem para poder desvendar, descobrir as experiências bem-sucedidas no SUS, do SUS no Brasilzão, que é enorme. Essas coisas ficaram inviabilizadas. E a gente também tem programas da grade que continuam na grade e que passaram a ficar plenamente, 100% a serviço dessa pandemia. Eu percebo, até assistindo ao canal, que realmente no início era pandemia, de novo, usando o termo, na expressão, na veia, né? Era Covid 24 horas, não só dos programas que eram próprios, que foram criados, como o Boletim Corona na época, agora o Boletim Ciência, mas na época o Boletim Corona foram criados para isso, como até o nosso Em Pauta da Saúde, que é o nosso telejornal, que não tinha como, né? O mundo respirava isso, o mundo só falava nisso. Hoje a gente percebe que já tem um movimento, ainda bem, né? Já começando a abrir espaço para outras coisas, que a pandemia acaba vindo associada também aos temas, né, nesse espectro maior também. Queria que você contasse isso, assim, essa criação desses programas que precisaram abrir mão, serem deixados de lado momentaneamente, os programas da grade que tiveram que só falar disso por um tempo, como é que está agora, isso de fato mudou? Queria que você traçasse esse panorama aí para a gente, por favor.
Pois é, Ana. Um primeiro impacto que a gente teve de imediato, né, a gente tinha terminado de escrever 10 roteiros de documentários que estavam ali todos pré-pautados, uhum, pesquisados, com os especialistas todos já ali indicados, que, na verdade, eram 5 episódios falando de juventudes, né, em diferentes, sim, esferas e âmbitos e tal, projetos de juventude, e outros 3 falando das práticas integrativas do SUS, né, que a gente ia investigar, por exemplo, as parteiras, raízes e ervas, meditação, né? Tinha toda uma... Assim, eu já tinha na cabeça, falei, gente, esses documentários vão ficar maravilhosos, eu quero estar na gravação de todos eles. E aí, eis que chega a pandemia e acabou com a graça geral, né? Que a gente falou, gente, a gente não vai nem na esquina. É. O que dirá eu ir até o Pará para gravar uma parteira. Né? Uhum. Não vou mais. Uhum. Então, aquele misto de tristeza, né? De uma coisa que estava tão bacana, que a gente tinha idealizado e tal, que teve que ficar ali pendurado, sabe-se lá, né? Sabia-se lá até quando, né? E, ao mesmo tempo, a questão toda da produção que acontece ali na Fiocruz, né? Vamos dizer assim, no estúdio do Canal Saúde, e que a gente também viu que começou a sofrer, né, uma mudança drástica, né? Porque os especialistas, os nossos costumeiros convidados, né, que tanto conteúdo trazem para tantos programas da casa, também não estavam se deslocando. Então, como é que a gente iria resolver essa questão? Então, a gente teve toda uma adaptação tecnológica para isso acontecer. Sim. Então, os Zooms da vida, as gravações remotas. Imagina a personagem, Ana, no Em Pauta na Saúde, que a gente tem matérias tradicionais, né? Repórter, sim, canopla, vai para a rua, entrevista o seu João, a dona Maria, vai ali no, uhum, posto de saúde ver os profissionais de saúde da família. Como é que você faz isso com tudo fechado, né? Então, foi uma dança ali, né, de todo mundo, desde a equipe técnica até a parte de conteúdo, tudo, para continuar trazendo a mesma intensidade de informação, com a mesma diferenciação visual, para não ficar um grande zoom, né? Um canal, sim, com zoom 24 horas por dia. Como diferenciar isso, né? Então, foi aí que a gente teve as adaptações todas, por exemplo, no Ligado em Saúde, Né? A gente continuou fazendo o programa por temporada, chamando especialistas, né? E usando uma tela ali mimetizada, né? no espaço. Uhum. Mas aí, olha que coisa boa. Vamos pensar de maneira budista, né? Às vezes a crise é a oportunidade, né?
Sim,
às vezes
sempre.
Um grande problema ele se reveste de uma grande possibilidade. Então, o que, que a Covid nos trouxe? Vamos tentar ver uma coisa boa, né? Para a gente não só bater no pobre do vírus. A Covid trouxe a possibilidade da gente ter pessoas de todo o Brasil. Sim. E até de fora do Brasil. A gente trouxe até astronauta da NASA para falar no Boletim Ciência. Quando que a gente conseguiria ter um astronauta brasileiro da NASA falando num programa nosso assim? Tão tranquilamente, né? Somente com a adaptação de fuso horário. E tivemos isso. Tivemos Nicoleles falando no Boletim Corona, tivemos Margarete, nossa musa da ciência, da nossa casa, né? Da Fiocruz. Tivemos uma constelação de cientistas e de pensadores e de pesquisadores na área, né? da Covid, da pandemia e tudo mais, podendo trazer o seu conhecimento quando na outra modelagem presencial, isso não, eu não diria impossível, mas eu diria difícil, né? A gente sabe da dificuldade. Sim. Da agenda dessas pessoas e tudo mais. Então, chegou a dar, vou dizer bem de verdade, um certo êxtase na gente, que a gente falava, meu Deus, a gente conseguiu fulano. Drauzio foi falar com a gente no Boletim Corona e outros, tantos outros que a gente poderia aqui passar um tempão listando, que a gente sabe que teria sido muito, muito raro. A gente teve Krenak falando no Ciência e Letras, né? Agora a gente está tendo a Heloísa Buarque de Holanda falando, a gente está com uma constelação, né, de pessoas que podem trazer agregar tanto conteúdo, e isso é possível pelas adaptações tecnológicas que a gente acabou tendo que fazer, né? E o Boletim Corona, que eu diria que é de longe o maior desafio de todos, porque era um programa diário, eu me lembro que a gente olhou um para a cara do outro e falou... Como a gente vai dar conta de um programa diário de 20 minutos falando todo santo dia, sabe-se lá por quanto tempo, de Covid, sem que a gente faça com que as pessoas queiram cortar os pulsos em casa, né?
Sim, sim.
Sem que fique só na pauta do tenebroso, né? Ah, isso aqui mata, isso aqui não sei o quê, e as pessoas estão morrendo e naná. Como é que a gente traz outras perspectivas? Então, foi aí bem um ano inteiro, né, dedicado ao Boletim Corona. Nunca aprendi tanto. Eu falei, gente, se eu tivesse feito uma pós-graduação em estudos pandêmicos, eu não teria aprendido tanto quanto fazer diariamente o Boletim Corona, porque é isso, é você ler 4, 5 jornais e outros periódicos falando desse assunto. Tinha a hora que eu, fantasiosamente, me achava uma cientista. Eu falei, gente, já estou podendo já sentar com a Margarete, tomar um chope com ela e discutir sobre os rumos dessa pandemia, né? De tanto que a gente lia. E, ao mesmo tempo, depois... De um período, vamos dizer, até sufocante em termos planetários, não era nem o canal, era o... Sim. Planeta, já não aguentava mais falar
Exatamente.
Covid com a mesma intensidade, né? E também porque a pandemia começou a dar sinais de ondas, de suavizações em certos países, e começou a mostrar outra dinâmica, foi que a gente chegou à conclusão internamente, que a gente falou, cara... Acho que já está dando para a gente variar essa prosa, né? Não precisamos ir com tanta intensidade. Vamos voltar a trazer os nossos temas, vamos voltar a trazer as nossas pautas e, obviamente, sem deixar de lado, porque continua na ordem do dia, né? Não, não estamos no nosso normal ainda. Tá parecendo que está chegando lá, né? Acho...
Sim.
Que nunca estivemos tão próximos.
Sim.
Né? Por conta da vacinação em massa, né? A diminuição drástica do número de mortos por dia, né, no país e em outras partes do mundo.
Eu tenho essa impressão também.
Chega a dar aquela, né, aquele respiro, finalmente.
Isso.
Mas a gente sabe que não pode sair totalmente da grade. Então, ele continua, mas, vamos dizer assim, num lugar um pouco mais nichado, né?
Uhum.
Dentro dos programas onde faz sentido. Óbvio que no Boletim Ciência, que foi a transição mais natural que a gente sentiu para o Boletim Corona, a gente falou... Como a gente vai viver sem agora falar da Covid? A gente, bom, falando de ciência, Covid sempre terá espaço, quantas vezes a gente quiser, mas muitos outros temas também, né? E a gente vai conseguir trazer a ciência para roda de conversa, para a mesa do dia a dia, né? Essa é a nossa intenção. Uhum. E, ao mesmo tempo, os outros programas da grade poderiam continuar sua jornada de falar, por exemplo, da questão toda do SUS, da saúde mais, vamos dizer, estrito senso, né? e o Boletim Ciência ganharia essa vestimenta aí de divulgação científica e de outras pautas, né? E com essa coisa boa de poder falar com cientistas ao redor do mundo, não, né? só importando ter um Zoom, podendo falar com a gente numa hora e num dia marcados, né? Esse é o único impedimento ali para a coisa acontecer. Então, eu diria que tem ganhos, né? A gente fez as adaptações necessárias na grade e, para voltar lá para o meu assunto dos documentários, finalmente os documentários serão feitos, porque a pandemia deu uma trégua. Então, vamos lá agora, tô lá eu recuperando as pesquisas, né, de um ano atrás, vendo se os cases ainda existem, se ainda estão acontecendo, atualizando alguns deles para sair na estrada, né, para fazer os documentários e trazer essa, vamos dizer assim, para arejar essa grade, né, pautar novos assuntos, trazer novas perspectivas. E claro que vai esbarrar na pandemia, porque não tem como você falar de juventude e não perceber o impacto que a pandemia teve, né, na vida de tantos jovens brasileiros. Não tem como falar das práticas integrativas do SUS e não falar de pandemia, porque elas nunca foram tão necessárias, né? Assim, todo esse arsenal de possibilidades terapêuticas para ajudar na saúde mental da população. Então, assim, acaba que, no final das contas, tudo se encaixa. Tudo vai ganhando o seu sentido, ou a gente vai conseguindo atribuir sentido para essa loucura toda e conseguir olhar em volta e se entender nesse mundo, né, tão, tão desafiador.
Eu acho que foi mais isso mesmo, é atribuir sentido mesmo e ir percebendo o tempo das coisas, né, e não se desesperar, mesmo que a situação fosse desesperadora, mas é procurar não se desesperar e ir caminhando de acordo com as coisas que vão se apresentando para a gente e lidando com elas da melhor forma possível. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, quais são as perspectivas agora do canal em termos de programação. Você já falou do documentário, o Boletim Ciência que você mencionou, que foi ótimo, porque já existia um interesse do Canal Saúde em fazer um conteúdo de divulgação científica mesmo, quer dizer, um programa bem próprio, bem específico sobre divulgação científica, né, de divulgação científica, na verdade, com essa pegada. Aqui no podcast, inclusive, a gente fez uma entrevistou a Luísa Massarani, que é uma das precursoras aí da divulgação científica.
Grande Luísa.
Exatamente, né? E dentro da Fiocruz também. Mostrando. E aí é muito interessante, porque assim, mais do que nunca, como a gente estava falando lá atrás, a divulgação científica nesse momento, ela precisa aparecer, ela é um grande serviço, ela é aquela, é a ferramenta que vai te dar a possibilidade de procurar conversar com as pessoas de uma forma muito, muito mais palatável, né? De tirar os termos, as dificuldades acerca da conversa sobre ciência, né? Para que você possa conversar, ter um bate-papo, como a gente está tendo aqui, sobre ciência, sobre temas científicos, né? Eu queria entender isso, assim, além do documentário, do Boletim Ciência, que está vindo com essa pegada da divulgação científica tão preciosa para as pessoas, de modo geral, e para o canal, e para a Fiocruz, sobretudo para a Fiocruz, o que mais a gente pode... Existe mais alguma perspectiva de retomar coisas, de se fazer outras coisas, de mudar um pouco a programação? Tem se conversado sobre isso? Ou mesmo que o cenário esteja melhorando e a gente percebe que está mesmo, tem que também ter essa visão, ainda tem coisas, tem que se esperar um pouquinho? Como é que está?
Olha, eu diria que a gente está pleno vapor, né, com toda a nossa grade, vamos dizer assim, grade básica, o nosso prime time do Canal Saúde. A gente está fazendo mais uma temporada do Ligado em Saúde com a Marcela Morato, e a gente tentou ter uma amplitude de temas, né, que trouxesse, na verdade, as principais questões que os brasileiros buscam, né? A gente até brinca que o doutor Google nos ajudou bastante, né, nessa pauta, que é o que aflige o brasileiro, tirando a Covid, né? E o preço da carne e a gasolina, né? Nesse momento, que outras questões? E foi aí que a gente se deparou, por exemplo, com uma necessidade do brasileiro de saber mais sobre questões ligadas à postura e à coluna, ou doenças relacionadas ao feminino, né? Toda a questão, né, da saúde reprodutiva, as doenças degenerativas, e aí estou falando dos nossos idosos, né, que são acometidos por doenças realmente que estão cada vez mais impactando, inclusive, o SUS, E isso tem uma busca não só desse segmento da população, mas de quem está cuidando, né? De quem tem membros da família que estão passando por essa questão. As questões inflamatórias e da imunidade. Então, assim, a COVID está lá, mas ela não é mais... Não está no centro da mesa de discussão, mas a gente está falando daquilo que pode deixar o corpo mais potente ou menos potente para estados de emergência sanitária, por exemplo. Então, isso aí é o ligado. O Ciência e Letras, que é aquela delícia, é. Né, que eu falo para as pessoas, eu falo, gente, você é leitor? Você gosta de ler? Por favor, veja o Ciência e Letras, porque eu vendo, né, acompanhando o programa, eu já abro o meu caderninho e vou assim, quem que eles vão me indicar de leitura nova? Então, esse que eu acabei de ver com a Heloísa Buarque de Holanda, falando das poetas, né, Ana Cristina César e tal, ela indicou umas outras 5 poetas que eu nunca tinha ouvido falar, ignorância minha, e que eu já estou lá na Amazon, tipo, opa, acho que esse aí já tem leitura para o final do ano, porque se veio uma indicação de alguém que eu admiro tanto, com Renato Farias, que é o nosso querido apresentador, que mergulha nos livros e traz essa paixão, né, pelas letras, e do quanto isso reverbera na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e tudo mais, então... Um outro jeito da gente garantir, o Tocando a Real, que é o nosso programa, diria, mais pop, mais jovenzinho, né? Que a gente mais dialoga com esse público, que é super importante, essa questão geracional, né? A gente garantir novos espectadores para o Canal Saúde, renovar um pouco essa nossa base, né? de espectadores, de usuários, vamos dizer assim, numa visão mais ampla, tentando falar de temas da contemporaneidade de um jeito contemporâneo, né? Que é a ideia toda do Tocando a Real, que tem a liberdade de falar desde das galáxias até a importância do IPCC, passando pelo SUS e dando uma escorregadela ali para falar dos dinossauros, né? Então, a gente também tem essa liberdade poético-científica no Tocando a Real, que é uma delícia. E, gente, sala de convidados, né? Eu preciso falar... dos nossos apresentadores, porque eles são a alma do canal, né? É quem diretamente impacta quem assiste. Então, Neide Diniz no Boletim Ciência, né? A simpatia em pessoa, trazendo a ciência de um jeito, né, coloquial, próximo, pragmático. A Iá, nossa querida Iá, Yasmine Saboia, né? No Sala de Convidados, fazendo ali um tempero, né, de visões de mundo tão, às vezes, tão amplas, né, e colocando na roda de discussão de um jeito tão agregador, né, trazendo para a roda, um programa que eu diria que é emblemático para quem quer entender o Brasil de hoje. Renato no Bate-Papo, no Ciência e Letras, Ellen ali, né, na relação, nas matérias semanais, no Em Pauta na Saúde, Marcela, né, no Ligado, o Rafa, o Shoa, né, que é o nosso apresentador do Tocando a Real. A gente pode ficar aqui falando muito tempo, mas eu diria que, assim, continuamos mantendo a nossa grade básica, estamos em produção dos documentários e tem um grande documentário em construção, que é sobre a Fiocruz na pandemia, né? Esse é um documentário que está... ali, né, sendo gestado desde, né, desde lá, do primeiro IFA que chegou, né, e toda a história, né, da produção nacional da vacina da AstraZeneca e depois a participação, né, a preponderância da Fiocruz nessa história toda e o legado da Fiocruz na pandemia. Então, é um documentário que a gente está costurando aí a muitas mãos, com participação da nossa querida e admirada Nízia, né, ajudando a pautar e a orientar o que é importante contar para a sociedade, né, assim, qual foi o impacto das ações da Fiocruz e o legado. E, na verdade, nosso dia a dia ali com os interprogramas, né, com o próprio Corona Fatos, que incorporamos como, né, da nossa programação, coisa nossa.
Oh, coisa boa!
O Curta Agroecologia, que também ali está sempre, né, cumprindo o seu papel de chamar atenção para as questões ambientais e tudo mais, fora todas as outras aquisições que compõem a grade e tal. Então, é um canal que, eu diria que é um canal tipo essencial para o brasileiro que quer saber o que está acontecendo no país, né, e quer ter essa informação em primeira mão, né, com todo o cuidado que é necessário para uma informação que se quer educativa, né, que no fundo a gente faz isso, é a maneira que eu vejo e acredito que todos nós lá do canal entendemos o canal como uma ferramenta de educação, né, uma ferramenta de defesa dos instrumentos públicos que a gente tem à nossa disposição, que são tão preciosos e que precisam ser preservados, como é o nosso querido SUS. Viva SUS, né? Essa hashtag nunca foi tão importante, né, de ser disseminada. E o canal é, vamos dizer assim, o grande ferramental para que isso chegue cada vez mais longe e toque o coração das pessoas. Então, essas são as novidades, né? Assim, de cabeça, falando, sem muita direcionamento de dia e hora. Quem quiser saber mais, temos o nosso site, né, que tem todas as informações, né, sobre os programas, as estreias, os entrevistados. Mas, basicamente, é isso que está em gestação.
Sem dúvida. Não, inclusive, a gente foi bom a Débora mencionar, porque a gente vai colocar na descrição do episódio o link para o canal, para que as pessoas possam saber horários dos inéditos, horários também das reprises, né? Porque tem as reprises. E não só reprise, porque também lembrando que no site do canal nós temos um repositório, um acervo de vídeos que ficam sob demanda. Então, não deu para ver no dia o inédito, não deu para ver a reprise. Não tem problema, ela vai estar lá, com certeza, seguramente, depois que foi ao ar inédito, ele vai estar no site do canal como acervo. Faz a busca e você assiste o que você quiser.
Tem uma cauda longa, né, Ana?
Muito.
Porque isso é um outro cuidado, até se trouxe esse ponto, né, que é a perenidade das informações, né? Como é que a gente pode trazer o novo, né? A gente não está fugindo da manchete, fugindo da notícia, mas problematizar e ampliar a notícia de maneira que ela não se encerre ali e vire embrulho de peixe, né? Como a gente brinca, né? Já foi. Não foi. Dá para voltar, dá para repensar, dá para ampliar, né? Dá para a gente ir mastigando, decupando essa notícia e entendendo as reverberações todas que a notícia traz, né? Que o fato traz. Então, acho que o canal tem muito essa função.
Tem, e faz isso, né? Porque eu me lembro nas discussões até de pauta, e aí a gente está meio que numa conversa, meio cafezinho mesmo, na sala de estar, né? Mas é isso que acontece quando a gente está em casa falando. Mas eu me lembro nas discussões de pautas que alguns temas voltavam, e aí falava, mas vai falar de novo? Não, não vai falar de novo, vai falar o que a mais se tem sobre isso, o que se avançou sobre isso, não é?
Exatamente, e até porque, se a gente for pensar, né, assim, cada programa tem uma vocação, né? Tem um jeito de ser e de falar. Então, por exemplo, uma das razões da gente ter insistido tanto no Boletim Ciência e conseguido muito rapidamente aprovar essa ideia, era para justamente criar essa identidade, um lugar dentro da grade focado na ciência. Agora você vai dizer, mas só tem ciência no Boletim Ciência? Claro que não. Uhum. Né? A ciência está por toda parte ali. A mesma coisa, só tem saúde no Em Pauta na Saúde, no Bate-Papo na Saúde? Não. Está no Boletim Ciência. Então, tem essas intersecções de temas, essa transversalidade, mas até para o público é importante a gente endereçar, né? Senão pode dar realmente essa sensação de que, nossa, 24 horas só falando de doença? Não. A gente pensa a saúde de uma outra perspectiva, não é só ausência de doença, né? São muitos outros fatores. Então, tem a ver com políticas públicas, tem a ver com práticas, tem a ver com ciência, tem a ver com cuidado com o corpo, tem a ver com um monte de coisa. Então, o canal, na minha visão, e acredito na visão de toda a equipe, ele precisa ser tão plural quanto é plural o conceito de saúde, né? E conseguir endereçar e trazer essa atratividade, né? Sem ter essa ideia de que você, poxa, mas vai falar de novo desse tema, falar de vacina? Vacina. Aí, um tema que a gente fala à vontade, né? É. Vocês, então, que já são, né, figuras históricas do canal, sabem quantas vezes a gente já não deve ter abordado o tema vacina? Como dar frescor para esse tema? Uhum. O que falar que ainda não foi falado? Que perspectivas trazer? Ou quem pode falar? Porque também isso é importante, né? A diversidade das pautas, ela se reflete na diversidade dos que trazem essa discussão. Então, como é que a gente dá diversidade ao compor, né, e convidar cientistas? Então, garantindo presença de mulheres, garantindo presença na verdade, populações negras, garantindo a presença de populações quilombolas, indígenas e tudo mais. Como é que a gente amplia esse jeito de falar e de estar no mundo para além dos nossos umbigos, né? E Sim. quando eu digo nosso, estou falando do meio de comunicação em geral, não é do canal, nem, né? Essa prerrogativa não é só nossa, né? Como é que a gente fala, e uma amiga minha da comunicação, ela costumava brincar, que a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? E isso já é uma dica. É,
sim.
É mais legal ouvir do que falar. Né? Uhum. Então, se o meio de comunicação puder também ouvir um pouco antes de falar, né? Ouvir o que está acontecendo e aí ouvir, né? O que é ouvir? É você poder colocar na roda diferentes visões, diferentes pontos de vista, agregadores, mas, claro, sempre dentro de um viés da defesa da saúde pública. Né? Temos ali uma pauta em comum sem a qual a gente não consegue levar a conversa adiante. Né? Temos alguns pressupostos que precisam ser preservados ali. E isso posto, a gama é enorme. Né? A gente consegue realmente fazer um grande passeio, né, por esses temas e trazer abordagens que sejam, no mínimo, instigantes, né? E chegando ali na potência de poder transformar ou impactar a sociedade de alguma maneira.
Não, eu ficaria aqui horas, mas horas, horas falando com você. Falando e escutando.
Muito apaixonadas, né?
Muito, muito. Acaba que é um programa muito suspeito, num bom sentido, porque o Canal Saúde realmente é muito caro para todos nós, né?
Muito,
assim, porque a gente
muito,
sabe
muito.
Como ele é feito, com que carinho, com que dedicação. Então, assim, ficaria aqui muito tempo conversando, escutando mais do que falando, porque quem escuta bem, fala melhor, inclusive, mas a gente chegou ao final, então assim, nesse, como de costume, apesar desse programa estar sendo bem diferente, mas muito bacana também, a gente sempre reserva esse finalzinho do programa para a pessoa que está com a gente poder se colocar à vontade, livremente, e é isso, algo que queira reforçar, que tenha falado, algo que tenha deixado de falar, um recado, às vezes uma dica, um apelo, ou a indicação de, você falou, né, de tanta leitura, né, de tanta necessidade, essa coisa voraz de ter que estar lendo, ter que estar se atualizando, alguma coisa que possa indicar para quem nos ouve, fica à vontade, o tempo é seu.
Eu sou daquelas, que nem aquelas titias que estão sempre recomendando e indicando coisas, né? Usa isso, menina, vai ali, faz aquilo, eu sou dessas, entendeu? Então, se você vira para mim e fala, Débora, indica alguma coisa, você não sabe o perigo que você gerou nesse exato momento.
Tem problema não, tô assumindo o risco, fica à vontade, pode indicar o que você quiser.
Assim como você vai falar, peraí, gente, ela tinha preparado isso, eu não tinha preparado, mas eu tenho um livro para indicar para vocês, que está aqui na minha mesa, e que eu descobri aonde, gente, esse livro... Ciência e Letras, né? Peraí, qual que é a editora desse livro? Editora Fiocruz? Olha só! Mas isso aqui é o quê? É um jabá? É um podcast? Não, é porque o livro é incrível. O livro, não sei se está entrando em... Bom, ninguém está vendo, porque a gente só está sendo ouvido. É o livro. Civilizando as Artes de Curar. É, que fala sobre os Chernovis e os manuais de medicina popular do Império. Né? Então, é um livro de história da saúde escrito pela Maria Regina Cotrim Guimarães, né? Que é, gente, um achado, mas num grau, porque assim, o Chernovis era um manual, né? que circulava na época onde o Brasil não tinha sequer médicos ou escolas de medicina, ou a medicina ela era feita por práticos, né? Pelos rincões do Brasil e acumulando as práticas e os saberes populares misturado ao pouco que se sabia em termos de ciência, mas era a medicina que curava os brasileiros, né? Que andava de norte a sul e dava algum alento para as mazelas todas que aconteciam. Então, é uma aula de história, é uma aula de saúde dos primórdios. E é uma aula de brasilidade, porque enquanto ela vai narrando como as pessoas tinham acesso ao manual, que era quase um almanaque, né, da saúde, uhum, e tal, você vai percebendo assim, nossa, então é por isso que a minha mãe sempre falava disso, desse unguento, né, dessa tintura mãe, dessas sanguessugas, das sangrias e tudo mais. Então, assim, para mim isso é um filme. E outro, se vocês quiserem, numa outra linha, Krenak, né, Precisamos ler Krenak, né? Ler a... E Krenak também está no Ciência e Letras, né? Também é outro programa que eu altamente indicaria. Então, seria a sequência assim. Vê o programa, se delicia com o programa e depois lê o livro do Krenak. E aí a gente conversa sobre que planeta a gente quer, que mundo nos espera e o que a gente ainda pode fazer, né? Para reverter certas tendências que não parecem ser assim tão... incríveis, né?
Sim.
Ele pontua muito bem isso no livro e na conversa isso também ficou bem claro, né?
Eu vou colocar então, a gente vai colocar também na descrição os dois links, né, para o livro, né, mostrando os livros, ainda mais que esse segundo também é da editora Fiocruz, que você citou.
Não, do Krenak não.
Não.
O Krenak é, deixa eu até ver qual é a editora, é esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
Tá.
A Companhia das Letras.
Maravilha. Eu vou botar, a gente vai botar o link para esses dois livros. E também, os dois livros já foram uma matéria, né? Já fizeram parte da produção do Ciência e Letras, que é o programa do canal, como a própria Débora falou bastante dele também. A gente vai botar o link também para esses episódios, para quem quiser assistir, né? Depois dessa fala incrível aí, desse estímulo todo.
Isso porque Neide Diniz vai me puxar a orelha e vai falar: você não indicou nenhum boletim Ciência? Porque eu vou dizer agora, eu indico todos, segunda, quarta e sexta, entendeu? A pessoa é insaciável com o Canal Saúde, não basta um programinha ou outro, não. Tem que maratonar.
Segunda, quarta e sexta, às 3 da tarde, ao vivo no YouTube.
Muito bem, Ana. Muito
completei, bem. Porque inclusive esse Corona Fatos também, ele sempre noticia o boletim, porque a gente realmente acha que vale muito a pena para as pessoas começarem a se familiarizar mais, a ficar mais pertinho da ciência, entender que não é um bicho papão, né? Que a coisa é mais fácil do que a gente imagina, né? Assim, compreendê-la. Querida, eu agradeço muito você ter vindo aqui participar com a gente, de verdade, muito obrigada. Como eu falei, realmente eu ficaria muito mais tempo aqui nessa prosa boa, nessa contação de causo. Parabéns pelo trabalho, né, que tem sido feito, do qual você faz parte, que você está lá também na linha de frente. E é isso, foi um prazer receber você aqui, viu, Débora? Obrigada mesmo.
Eu que agradeço, uma delícia. Falo em nome de todos os meus companheiros do Canal Saúde e agradeço a confiança que a gente tem da Fiocruz, da Superintendência, da Marcinha Correia Castro, que está lá no dia a dia, né, pautando a gente, orientando a gente, trazendo as notícias do front, né, da nossa instituição, da nossa nave-mãe, né, da Fiocruz. E fazendo com que isso tudo possa acontecer, que aconteça por muito tempo e muito bem, né? E trazendo essa discussão para a pauta, porque é importante.
Sem dúvida, mas sem pandemia. Chega de pandemia, já deu.
Por favor, né? Já aprendemos, ou pelo menos achamos que aprendemos com essa pandemia.
Pois é, aí que a gente vai aprender outras coisas, mas de uma forma mais tranquila, né? Porque assim não, já deu, né? Obrigada, querida. Um beijo grande para você, viu?
Obrigada.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. Tem episódio novo, Uma Conquista de Todos, que trata, através do personagem João, sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Tá imperdível! Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 3 da tarde. Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, como o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no @canalsaúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, nem de tomar a segunda dose da vacina. Também não esqueça da dose de reforço, se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora. Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. Produção e direção, Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Até a próxima, eu te aguardo. Tchau!